Muito obrigado, senador Mocha, presidente da sessão, senhores senadores, senhoras senadoras. O que se debate nesse momento no Senado Federal é a possibilidade de votação imediata da regulamentação da emenda 29, que diz respeito à definição dos recursos que cabem a cada ente da federação para a manutenção de um serviço de saúde pública de qualidade no país. É essencial para a população, especialmente menos favorecida. É repetitivo, mas nós temos que olhar e refletir aqui, de forma incansável, o drama vivido pela população pobre do Brasil. Os assalariados brasileiros, aqueles que são obrigatoriamente vítimas das filas enormes do SUS quando do infortúnio da doença, e que muitas vezes veem a morte chegando mais rapidamente do que o atendimento do serviço público do setor. Há um debate sobre o modelo de saúde em todo o mundo e deveria ser realmente o debate da década, mas vemos aqui que o governo tem outras prioridades. O que confronta com a realidade é a propaganda oficial na TV. Ainda ontem à noite, tivemos a oportunidade de assistir na TV brasileira a propaganda oficial do governo sobre os benefícios que oferece à população através do serviço de saúde pública. É contraditório, senhor presidente. O que a bela propaganda oficial paga com dinheiro público nas emissoras de TV do país apresenta com aquela imagem constantemente apresentada nos noticiosos das mesmas TVs sobre a situação da saúde no país, verdadeiro e dramático caos. Quantas vezes pudemos ver imagens de brasileiros amontoados em corredores de hospitais sem atendimento? Quantas vezes vimos a imagem de brasileiros em filas aguardando atendimento? Além das imagens que falam mais do que qualquer discurso, há estudos, pesquisas. Por exemplo, do Banco Mundial, que apresenta o diagnóstico. O problema da saúde no Brasil não é dinheiro, é organização, competência, ausência de planejamento e corrupção. São os problemas que colocam na UTI a saúde pública brasileira. Diagnóstico do Banco Mundial, não de um senador da oposição. É por essa razão que a prioridade desta casa, neste final de ano, deve ser a votação da regulamentação da emenda 29. Por que o governo não quer votar? Porque se recusa a contribuir com os 10% que se deseja para completar o orçamento da saúde pública brasileira, 10% da União, 12% dos estados e 15% dos municípios. A prioridade do governo nesse momento é a Copa do Mundo e a Olimpíada. É uma inversão de prioridade. Bilhões são destinados à Copa do Mundo para obras superfaturadas, beneficiando grandes empresários, empreiteiros de obras públicas no país e outros. Mas para a saúde, o governo nega a sua participação adequada. O que não se discute é o sistema federativo com as suas distorções flagrantes que submetem estados e municípios a uma condição de desfavorecimento em relação à União na partilha de responsabilidades, porque desde a Constituinte de 88, os encargos foram transferidos. Encargos significativos foram transferidos da União para os estados e municípios e na contrapartida não se transferiu os recursos para atender essas novas demandas de despesas. E nós não fazemos as reformas. O presidencialismo é forte. Reforma de profundidade só ocorre quando há interesse da Presidência da República. Quando a Presidência da República, com competência política, articula, busca consenso, orienta a maioria esmagadora que possui no Congresso Nacional para a concretização das reformas. Como o governo é imediatista, oportunista e tem como horizonte temporal apenas a duração do seu mandato e não possui visão estratégica de futuro, decide em função do que pode ocorrer ou deixar de ocorrer num primeiro momento, sem considerar os desdobramentos e as consequências futuras. Assim não faz reforma tributária. Assim não rediscute o sistema federativo, que é a causa das injustiças na distribuição da receita pública, ignorando o princípio da isonomia e fazendo com que entes federativos sejam diferentes na partilha dos recursos públicos. Enfim, isso recai sobre a saúde. O município é o principal responsável pela administração deste serviço. E pela legislação, caberia aos municípios 15% da sua receita. No entanto, nós sabemos que há municípios gastando com saúde pública muito mais do que os 15% exigidos pela legislação. Enfim, senhor presidente, por que o governo não aceita votar a regulamentação da emenda 29 como prioridade nesta casa? Por que se recusar a atender a população do país naquilo que para ela é essencial? A saúde do povo deveria ser a suprema lei, e não é no Brasil. Eu repito que o modelo de saúde pública é debatido em vários países do mundo, porque a crise da saúde não é vivenciada apenas no nosso país. Ainda recentemente, nos Estados Unidos da América do Norte, um grande debate se travou. Nós estamos debatendo aqui há tanto tempo, mas não concluímos. Esta regulamentação da emenda 29 veio com muito atraso. Pela Constituição, nós deveríamos ter apresentado essa regulamentação há muitos anos. Chegou através de proposta do senador Tião Viana, aprovada por unanimidade no Senado Federal, levou tempo para ser apreciada na Câmara dos Deputados e, quando se deliberou sobre ela, a alteração produzida mediante substitutivo aprovado a compromete. A proposta que chega da Câmara ao Senado sobrecarrega ainda mais estados e municípios e desonera a União das suas responsabilidades. A proposta aprovada aqui do atual governador Tião Viana significaria uma transferência da parte da União em 2011, se o projeto estivesse em vigência, superior a 100 bilhões de reais. Portanto, 30 bilhões de reais a mais do que pretende o substitutivo aprovado pela Câmara dos Deputados. Portanto, eu vou conceder uma parte ao senador Mozarido Cavalcante. É a razão da nossa insistência aqui. Teremos que abordar esse tema todos os dias. Não importa que se cansem, porque há o debate iniciado sobre a prorrogação da desvinculação dos recursos da União, DRU, e nós propusemos ao governo exatamente uma barganha de honestidade. Retiramos os obstáculos para a aprovação da DRU, desde que votemos prioritariamente a regulamentação da emenda 29. Votamos a regulamentação da emenda 29 e o governo terá o cheque em branco de 62 bilhões de reais. Porque, senador Mozarildo, não é outra coisa, é um cheque em branco que se justificava. Esse mecanismo, denominado DRU, se justificava quando o Brasil vivia um cenário de inflação galopante, quando era impossível planejar para a próxima semana. Quando fui governador, senador Mocca, a inflação ultrapassava 80% ao mês. A receita era engolida antes que chegasse aos cofres do Estado. É evidente, era impossível planejar. Hoje temos estabilidade econômica, temos sustentabilidade financeira e responsabilidade fiscal. O Plano Real mudou o Brasil. Não há mais razão para a adoção desse mecanismo, que significa consagrar incompetência, desorganização orçamentária, e que, na verdade, fortalece a tese de que o orçamento no Brasil é peça de ficção, para deleite dos especialistas, para enfeite de bibliotecas de estudiosos, para gastar papel nas gráficas do Congresso Nacional e da União e do Governo Federal. Porque, na verdade, quando se aprova um orçamento e depois se flexibiliza desta forma, assinando um cheque em branco para que o governo faça uso da forma que melhor lhe aprouver, nós estamos desconsiderando a importância do orçamento, que deveria ser a peça essencial nos trabalhos do Poder Legislativo. Portanto, a nossa resistência à prorrogação da DRU só seria superada se tivéssemos um ganho explícito, e essa seria a definição de 10% desta receita da União para a saúde pública no país. Com a palavra, o senador Mozarildo Cavalcante.
Senador Álvaro Dias, eu acho que esse é um tema que nós temos que debater, mais ou menos como foi debatido o Código Florestal, de maneira suprapartidária, de maneira a olhar realmente os interesses da nação, do povo. E eu não posso, como médico, realmente entender que não se defina o percentual que deva ser gasto pelo governo federal com a saúde no país. Ora, porque tem na emenda 29, na regulamentação da emenda 29, portanto, no projeto do senador Tião Viana, deixou claro que era 15% por município, veja, a maior parte é dos municípios, 12% para os estados e 10% para a União. Isso porque se pressupõe que, sendo os recursos da União muito grandes, 10% já é um valor significativo. Mas estão falando em valores percentuais. Portanto, devia ser o inverso. Devia ser quem arrecada mais. São os municípios, estados ou a União? É a União, é o governo federal, então devia gastar mais. Agora, eu concordo plenamente, não podemos deixar em branco, em aberto, o gasto, mesmo que se venha com proposta, vamos estabelecer para daqui a 2 anos, 3 anos.
Senador, senador Mozarildo, eu peço licença só para, estão se retirando, e eu já deveria ter feito, cumprimentar os alunos do curso de Direito da Faculdade Estácio de Sá, da cidade de Vitória, do grande estado do Espírito Santo. Sejam bem-vindos os acadêmicos aqui. Vossa Excelência tem a palavra. Perdoando pela interrupção, mas como alguns estavam deixando, eu quis saudá-los, em nome do Senado Federal.
Eu quero cumprimentá-los também, porque acho importante que as pessoas que vão ser o futuro desse país conheçam como é que funciona o Poder Legislativo, embora numa sessão como a de hoje, que é uma sessão de sexta-feira, improvisadamente deliberativa, quando ela normalmente é não deliberativa, não se vota nada. Mas voltando à parte, a Vossa Excelência, senador Álvaro Dias, tem toda a razão. Acho que nós temos que votar a emenda 29, a regulamentação da emenda 29, urgentemente, e quero aplaudir, inclusive, a oposição quando faz essa, vamos dizer assim, como diz Vossa Excelência, essa barganha saudável em relação à questão da DRU. Eu até, nesse particular, como Vossa Excelência justificou no passado, eu quero justificar no presente a DRU, pela instabilidade e insegurança do momento econômico que o mundo vive. Mas, de qualquer forma, eu quero me fixar aqui na questão da dos recursos para a saúde, que é o dinheiro que precisa para atender melhor os pobres. E eu quero defender que a regulamentação seja tal qual foi aprovada aqui no Senado pelo projeto do senador Tião Viana. Uma homenagem, portanto, a ele.
Muito obrigado, senador Mosaico Cavalcante. O voto de Vossa Excelência é essencial e será registrado pelos seus eleitores de Roraima, com toda certeza. O que promove injustiça distributiva é o sistema atual. Veja, senador, a União age com mão de ferro e esmaga estados e municípios. Pela legislação atual, a parte fundamental do bolo da receita é oriunda das contribuições sociais. 56% do grande bolo da receita, que já ultrapassa 1,3 trilhão e chegará até o final do ano, até o Natal, até o Ano Novo, a 1,5 trilhão de reais. 56% desse montante é oriundo das contribuições sociais. E as contribuições sociais não são depositadas, elas não contribuem com a formação do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios. Ou seja, estados e municípios não participam desta receita, não se beneficiam desta receita. Ou seja, há uma concentração de recursos nos cofres da União. E foi exatamente esta realidade que estimulou o debate sobre a distribuição de royalties no Congresso Nacional, que contou, inclusive, com a ausência da Presidência da República, que nesse presidencialismo forte deveria estar à frente, articulando e buscando o consenso. Mas eu posso, senador Mozarildo, discordar de Vossa Excelência em relação à desvinculação dos recursos da União. Há realmente estabilidade e responsabilidade fiscal. Isso é a herança boa do Plano Real. E, portanto, nós poderíamos dispensar essa desorganização orçamentária. Trata-se de desorganização orçamentária. Mas eu posso, do ponto de vista da ética, dizer que todos nós que não concordamos com a prática política adotada pelo governo, com o loteamento de cargos, fábrica de grandes escândalos, os escândalos se sucedem todos os dias, eu não considero adequado entregar a um governo que é complacente com a corrupção, que é conivente com ela, que é cúmplice dela, um cheque em branco de 62 bilhões de reais, que é o que corresponderia à desvinculação dos recursos da União, a DRU. São 62 bilhões para o governo aplicar onde desejar. É evidente que eu posso suspeitar de má fé. Como não suspeitar de má fé quando a Presidente da República não demite um ministro que mente ao Congresso Nacional cometendo crime de responsabilidade, que admite uma fábrica de sindicatos no seu ministério, que admite a cobrança de propinas com documento escrito, compromisso assumido por escrito de repassar recursos se a carta sindical for registrada para a sua entidade. E foram 1.547 cartas sindicais em 3 anos, com mais de 2.000 em tramitação. E no outro ministério, o Ministério das Cidades, agora, que é a bola da vez, 4 denúncias graves desde agosto. A primeira que existiria o pagamento de mesada em troca de apoio político, o chamado mensalão. A segunda dizia referência a desvio de recursos no programa Minha Casa Minha Vida. A terceira, que houve uma festa, a revista Época denominou de a festa do bode no interior da Bahia, em que recursos públicos foram utilizados em benefício de familiares do ministro, para beneficiar politicamente familiares do ministro. E agora, a fraude documentada para levar gastos nos preparativos da Copa do Mundo no estado do Mato Grosso, em Cuiabá. 700 milhões a mais de gastos. Fraude documental. E nós estamos esperando a confirmação da vinda do ministro Mário Negromonte ao Senado Federal na próxima quarta-feira, quando poderemos questioná-los sobre essas quatro denúncias que alcançam o seu ministério. Diante desses fatos, já foram 5 ministros que caíram, outros 2 estão agora sob mira, alvo da mira da opinião pública, da imprensa, da oposição, deveriam também ser afastados, completaríamos 7, e nós vamos assinar um cheque em branco de 62 bilhões de reais para esse governo? E aqueles que, de boa fé, acreditaram que havia em curso no governo uma faxina, já se decepcionaram. Conseguiram enganar com esse marketing competente de que se realizava uma faxina no governo do Brasil, até setores da imprensa internacional. Mas nesses dias, mesmo esses setores da imprensa internacional já se apresentam frustrados porque confirmaram que aqui não há faxina alguma no Palácio do Planalto, na esplanada dos ministérios. O que há aqui é conivência, é complacência, é, acima de tudo, cumplicidade com a corrupção.